Em relação ao Marquês de Pombal, há a pergunta que está a fazer e que depois comentou. Eu aí estava a tentar ver se desatava um nó em que eu me tinha metido e que tem a ver com um debate muito comum entre os historiadores. Os historiadores, perante movimentações muito rápidas da história, dividem-se em duas escolas. São duas escolas quase temperamentais. É, não tem importância nenhuma, antes já era assim. E outros, mudou tudo. Não é? Em relação ao Marquês de Pombal, temos esse debate. Para alguns historiadores portugueses, o Marquês de Pombal inventou o Estado moderno em Portugal. Antes do Marquês de Pombal, praticamente não havia exatamente Estado centralizado, etc. A arrecadação dos impostos era diferente, as políticas culturais eram diferentes, a polícia era diferente, tudo era diferente. E eles dizem, não, o Marquês de Pombal, no fundo, é, em vez de dizermos, é o primeiro primeiro-ministro moderno, é basicamente ainda um válido à luz do que eram, quer dizer, basicamente o braço direito do rei no tempo do Dom João V, ou à semelhança do Alexandre de Gusmão, ou à semelhança. Ambas as escolas têm razão de certa forma. É claro que o Marquês de Pombal não nasceu do zero, quer dizer, ele tinha sido influenciado por Dom Luís da Cunha, e havia. E viveu num ambiente em que o Alexandre de Gusmão tinha uma importância enorme, etc. E eu tentei. E em relação ao terremoto, há as mesmas duas escolas. O terremoto é um acontecimento natural. Historiograficamente não tem importância nenhuma para aquilo que são os grandes movimentos da história. Em relação a uma série de coisas. Tem importância para a cidade, tem de ser reconstruída e tal. Outra escola, mudou tudo. E eu tentei dizer. E há gente que diz, não, o Marquês de Pombal seria sempre aquilo que foi se não houvesse terremoto. E eu tentei desatar isto dizendo, bem, eu já estava no poder, é um facto, o que eu tentei dizer é impossível a um político não aprender com uma catástrofe e não aprender com uma situação em que tem, com uma situação de exceção, mesmo que temporária. E hoje em dia eu seria mais enfático na maneira como eu coloquei isso. As coisas que eu tenho continuado a investigar e, se calhar, um bocadinho mais de coragem a afrontar esse debate entre historiadores, que é muito comum. Estou a pensar, os dois historiadores que eu estou aqui a pensar são principalmente o José Manuel Sutil, por um lado, do lado do Estado Moderno, e o Nuno Gonçalo Monteiro, por outro lado, que é um historiador que está mais habituado a estudar o tempo do Dom João V e, precisamente, diz, não, o Marquês de Pombal é um desenvolvimento do passado. Temos isso até com a Revolução Francesa, os dizem, não, não mudou nada, já havia centralização, precisa mudou tudo. E o que eu tentei dizer é, ele de tal forma se habituou a viver sob regime de exceção, que a seguir, em 1759, com o atentado ao rei, aproveita para criar um novo regime de exceção. Portanto, varrendo os jesuítas, com os quais já havia conflitos desde 1750, por causa do Tratado dos Limites e dos problemas no Rio Grande do Sul e no Norte do Brasil, por causa dos jesuítas terem resistido às delimitações que os reis de Portugal e o rei de Portugal e de Espanha tinham feito nos impérios americanos. Aproveita para varrer uma família nobre importante, não é? E as pessoas que portanto, à volta daquela constelação de poder. E aproveita mais para fazer do atentado ao rei um verdadeiro, e aí vamos a uma pergunta que tinha feito àquela última frase que tinha lido, um verdadeiro grande evento de memória do que poderíamos chamar o regime. Quando a estátua é inaugurada em 1775, 20 anos depois do terremoto, praticamente não se fala do terremoto. Quer dizer, o terremoto é invisível. No monumento aparece, naquele relevo que nós temos virado para o ar, porque foi pago pelo, e é por isso que é a Praça do Comércio, não é? Mas não se fala dele nas comemorações, e as comemorações duraram 3 dias e emitiram-se centenas de folhetos e fizeram centenas de poemas. Fala-se muito mais, e isso é o que está na estátua propriamente dita, não é? Com o cavalo que está ali a caminhar sobre uma data de serpentes que juncam o sol, não é? ou víboras, a caminhar calmamente, aquelas víboras são os que tentaram matar o rei. E, portanto, são o fanatismo, são a superstição, são os jesuítas, são os tábuas, etc, etc. Será que nem... Portanto, eu hoje teria sido mais enfático nisso. Será que nem sequer, de certa forma, como forma de de prolongar o estado de exceção e quase que inconscientemente, mas eu acho que muito conscientemente, uma Marcos Pombal não diz para eu fazer aquilo que quero fazer só em estado de exceção. E, portanto, aquele atentado, que evidentemente é uma coisa, para a mentalidade, é uma coisa terrível, para a mentalidade absolutista. Quer dizer, os monarcómacos, ou seja, aqueles que consideram que é legítimo matar um tirano, são, quer dizer, é quase um terremoto político tão grande para as teorias do rebelismo daquela época, do pombalismo, como o terremoto físico foi, aliás, se não maior, precisamente por isso em 1775, é isso que eu lembro principalmente. E, para terminar, isso tem a ver com... Na escrita do livro, por causa das coisas sobre a real mesa censória, sobre a censura que tem a ver com isto, tem a ver com apagar, com permitir e com apagar, com lembrar e com esquecer, eu andei sempre muito à volta de um conto do Jorge Luís Borges chamado A Muralha e os Livros, que é acerca do primeiro imperador da China, que, portanto, o primeiro que faz duas coisas: faz a grande muralha da China e manda queimar todos os livros antes dele. E diz o Borges, assim, isso aparece aqui, queimar livros e erigir monumentos são duas naturezas do poder. Não é? E, portanto, isto... O Marquês de Pombal fez isso de certa forma, quer dizer, manipulando a memória e obrigando certas coisas a serem esquecidas. Outro conto do Borges também que tem importância para isto e que tem a ver com a pergunta do historiador é o Funes, o Memorioso, é o conto contrário disto, em que há uma pessoa que não consegue esquecer. Lembra-se de tudo, 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 tudo. E como se lembra de tudo, não consegue agir. Quer dizer, da mesma forma, um dos problemas grandes do historiador, e eu para escrever este livro tinha um braço curtinho, e portanto não fui tão sujeito a esse problema, é que quer pôr tudo, tudo, tudo. Isso é um problema.
Eu estava a entrar um bocadinho nessa discussão e lembrar uma frase que eu acho paradigmática do Oliveira Martins, diz que o terremoto encarnou em Pombal seu filho. Portanto, a visão de que, de facto, a aceleração histórica foi, é evidente que o Bruno Monteiro tem toda a razão, que há coisas que vêm de trás. Quer dizer, o Marquês de Pombal não fazia a Nova Lisboa se não tivesse os engenheiros militares todos formados sob o reinado de João V, com o Manuel da Maia e com toda aquela gente. E, portanto, é extremamente significativo esse facto de ter havido, de facto, uma aceleração da história. No sentido em que se permitiu que o próprio poder político pudesse atuar. E eu nisto puxo a brasa à minha sardinha. Quer dizer, eu acho que há aqui um problema fundamentalmente de história da arte e de história da arquitetura e de história do urbanismo, que é extremamente importante. Quer dizer, o terremoto permitiu que a imagem do poder se apercebesse. O terremoto veio permitir que os palácios dos aristocratas, as grandes igrejas, o próprio Paço Real desaparecessem. Ora, e toda a gente, as classes dominantes, fugiram para as barracas, para as quintas, à volta da cidade. E, portanto, o poder ficou entregue a si mesmo. Quer dizer, o próprio Pombal pôde e teve condições para dar uma liberdade total àqueles engenheiros e a extraordinária a quantidade daqueles projetos todos que eles fizeram, não é? Uns mais próximos, outros mais, de permitir definir uma nova imagem social e de permitir uma... Quando há bocadinho usou-se aí a palavra revolução, é que o terremoto permite uma revolução social. O Marquês de Pombal impõe que todos os habitantes de Lisboa, seja a classe aristocrática, seja a classe popular, passem a viver em casas de rede de chão, primeiro direito e primeiro esquerdo. a viver em prédios. Isto era completamente impensável. E foi completamente impensável. E por isso é que a Baixa demorou 100 anos a ser construída. Porque, de facto, houve uma rejeição da parte das classes dominantes no sentido de naquele nivelamento social que a reconstrução de Lisboa pressupõe. E pressupõe a todos os níveis, efetivamente com aspectos de uma extrema modernidade, como os azuais todos iguais, as coisas de padrão, as coisas feitas todas em que faz lembrar quase a Bauhaus, não é? Quer dizer, há todo um sentido de uma modernidade extraordinária na reconstrução de Lisboa, e é por isso. Eu agora, curiosamente, estou a trabalhar ligado à parte da memória pombalina, que vai ficar ali no terreiro de passo. E esse aspecto que eu estou sempre permanentemente a chamar a atenção, quer dizer, é muito importante pensar que eu acho que o livro do Rui é a coisa mais engraçada que saiu naquele período e que mais me encheu até porque, sendo autenticamente um historiador, é muito pouco historiador. Eu disse ao de uma conversa cá entre nós. Agora, que tem que se chamar permanentemente a atenção da importância fundamental da reconstrução da cidade. Porque a reconstrução da cidade pressupõe uma revolução social. Pressupõe uma nivelação social por igual. E é extremamente curioso que depois, ainda o Manuel da Maia, vai dizer, e tem um texto extraordinário, em que ele diz que na zona lá de cima do Chiado se podia permitir que alguns edifícios, alguns prédios, tivessem portal e grande janelão em cima, quer dizer, aquele modelo portal-janela que era tipicamente palaciano, que pudessem ter esse modelo para as classes mais elevadas, para eles acharem que estavam num palácio. Quer dizer, portanto, há de facto um sentido profundamente revolucionário em todo o processo da reconstrução da cidade de Lisboa. E isso só é permitido porque a cidade ficou vazia. Porque o poder desapareceu. O poder desapareceu por completo. Quer dizer, as classes possidentes, querem a política, o rei, etc., foi tudo embora, quer a parte eclesiástica. O altar e o trono desapareceram. E o Marquês de Pombal ficou com a cidade, e ele, Marquês de Pombal, ele não, diretamente, bota abaixo o Monte de Carvalho, destruiu muito mais que o terremoto. Quer dizer, a destruição da Baixa de Lisboa, que tem o nivelamento. Eu agora estou a trabalhar no Banco de Portugal e nós temos, encontramos chão a 1,80 m, chão do antigo Passo da Ribeira. Ora, isso significa que tudo aquilo foi terraplanado a 1,80 m. Quer dizer, ele tentou abaixo. A Rua Nova dos Mercadores tinha um declive de quase 2 metros para a Igreja de São Julião. E tudo isso foi aplanado. Quer dizer, portanto, abaixo é um conceito urbanístico. E eu acho, nesse aspecto, um conceito completamente utópico. E nesse aspecto é revolucionário, e nesse aspecto é, digamos, um bocadinho à Roma Letra, um bocadinho pai de marxista, no sentido de fazer uma revolução, de impor uma revolução pela arquitetura, não é a arquitetura no sentido estético, a arquitetura no sentido funcional, a arquitetura no sentido de obrigar as pessoas todas a viver da mesma maneira e não deixar nenhum lisboeta podre construir como queriam, exceto nos bairros periféricos que foram urbanizados por particulares, como o bairro da Lapa,